Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Muito obrigada pela sua sintonia. Hoje eu abraço uma carreira de fisioterapeuta. Nós temos aqui a professora da Universidade de São Paulo, Renata Ide Razul. Doutora Renata, ela é do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Temos também o Guilherme de Abreu Gonçalves, que é do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, que desenvolveu um dispositivo que é uma cadeirinha firmeza, muito maravilhosa, e ela tem várias funções, né, que a gente vai falar mais. Temos também aqui o Marcelo Pavel, assessor de imprensa voluntário da Docian. E também a Daniela Coutelli, assessora de imprensa do CIAN. Doutora Renata, queria saber assim, como que você se envolveu com essa área? Como que você escolheu essa profissão?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu só fui me dar conta de como foi depois de formada. Mas basicamente, eu acho que o que me atraiu foi o fato de eu poder ajudar as pessoas e esse auxílio dependendo de mim quase que exclusivamente. É lógico que não é desse jeito. Esse é o pensamento de uma adolescente escolhendo a carreira, né? Mas eu pensava, puxa, acho que eu não quero ajudar as pessoas dando um remédio ou fazendo uma cirurgia. Eu quero que o auxílio seja baseado na minha interação com a pessoa. E eu acho que é exatamente isso que o fisioterapeuta faz, né? Então a gente brinca que a nossa mão, né, é aquela mão que conserta, é aquela mão que estimula, é aquela mão que cura, né? Mas não é só a mão. A gente às vezes está lá trabalhando com uma criança ou trabalhando com uma pessoa com deficiência, às vezes a gente precisa abraçar literalmente a pessoa. Às vezes a gente fala que a gente é polvo, né, que a gente tem 8 braços, 8 pernas, né, e a gente acaba ajudando o indivíduo a, por exemplo, recuperar uma marcha, usando o nosso corpo, usando o tempo que a gente tem com a pessoa. Então, isso me atrai, isso me atraiu e isso me atrai, o fato da melhora da pessoa ser resultado da minha interação com ela.
Interessante, né? Você falar, você não queria ajudar dando um remédio, isso, né? Dependia da sua interação. É muito interessante isso. E o Guilherme?
O meu também foi um pouquinho parecida com a Renata, mas também por experiências familiares anteriores. Então sempre acompanhava alguém que precisava, e aí fui observando, fui olhando, e também esse contato com as pessoas. Então agora que eu estou no CIAN, que eu vejo um pouco mais a importância disso, que além de você curar, tratar a pessoa que está na sua frente, mas a gente também tem que ter muita atenção quem está querendo ou pensando em escolher essa profissão, mas é todo o entorno. A gente está tratando uma pessoa, mas a gente tem que tratar essa pessoa para a realidade dela. Então a gente tem que tentar estar sempre próximo dessa pessoa e também passar um pouquinho de conhecimento para quem está no entorno.
É, porque esse resultado...
Então, esse contato com as pessoas. Não só com o seu paciente, sim, mas com quem está próximo para poder...
Queria que a doutora Renata contasse dessa história da criança que teve o problema da Zika, né? E a partir do momento que ela começou a usar a cadeirinha, o que aconteceu da interação no entorno, como o Guilherme falou?
Isso, pois é. A atuação do fisioterapeuta, como o Guilherme disse, ela não se restringe ao indivíduo. Então, lógico, o que a gente tem que fazer com o indivíduo já é bastante. Então, ensinar uma criança a andar, ou alguém que sofreu um acidente, recuperar os movimentos, ou um atleta, né, a melhorar sua performance. Então, sim, nós temos que pensar no indivíduo, mas o indivíduo tem todo o seu contexto familiar, social, profissional. No caso da criança, o que é a atividade da criança no dia a dia, né? É ela brincar, ela comer, né? Então, a cadeirinha, ela ajuda muito nisso. No nosso caso, como eu tinha contado já, a gente levou algumas cadeirinhas lá para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz, para tratar os bebês infectados com Zika. E antes da cadeirinha, então, né, a gente tinha no carrinho de bebê, né? Quando a gente coloca a criança numa cadeirinha que é personalizada, é feita para ela, então a gente tira as medidas especificamente daquela criança, e aí o Cian confecciona, a criança, ela muda totalmente a postura e, portanto, ela muda o controle dela dos movimentos durante as atividades dela, durante o brincar, durante o comer. Então, é outra criança. Então, assim, a cabeça, por exemplo, muda. Às vezes a criança fica com a cabeça baixa. Quando a gente coloca na cadeirinha, ela levanta a cabeça. E eu lembro de uma das bebês lá da Fiocruz, né? Que a gente, quando colocou a cadeirinha, ela levantou a cabeça e parece que ela estava olhando o mundo pela primeira vez. Então, é muito lindo a gente ver o olhar da criança brilhando, porque ela consegue enxergar, ela consegue olhar para a cara da mãe, consegue olhar para a cara do pai. Então, é... Isso não tem preço, literalmente, né? Não custa nada.
Incrível. E também vocês têm a ideia de levar essa cadeirinha para as escolas, Guilherme?
Isso, algumas crianças, lógico, de acordo com a idade, com a deficiência, a gente faz, estimula o máximo para que essa criança esteja incluída, inserida em todos os ramos da sociedade. E a escola, para a criança, é um dos principais. Então, como a maioria são crianças pequenas, creches, a atividade é no chão, às vezes, a professora vai contar uma história, faz a rodinha em volta da professora. Para essa criança não ficar em separado ou ficar no colo da professora, às vezes, mal posicionada, então a gente, novamente, tira as medidas da criança, confecciona uma outra cadeirinha. Então, a criança vai ter duas cadeiras, uma para ela usar em casa e a outra para a creche, para a escola, porque também, às vezes, a locomoção da família é difícil. Então, para ela ficar levando e trazendo, a gente, na medida do possível, tenta fazer duas, uma para a escola e a outra para uso em casa.
Nossa, trabalho incrível, incrível de vocês, viu? Maravilhoso. E, assim, realmente tem que ser divulgado, tem que ser, nossa, apoiado, né, também, né? Muito, muito carente esse Brasil. Eu queria perguntar aqui, continuar as perguntas, né? O Gabriel Miranda, 17 anos, pedi para vocês dois responderem, o Guilherme e a doutora Renata. Quais aptidões devo ter para ser um fisioterapeuta?
Acho que primeiro tem que ter aptidão de saber lidar com as adversidades. Porque a gente está lidando com pessoas, então não tem uma receita de bolo. Às vezes o que dá certo, principalmente com criança. O que dá certo com uma criança, às vezes você vai tentar fazer com a outra, não vai dar certo. Então você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ter essa aptidão de saber lidar com as adversidades e com públicos muito diferentes. De acordo da região, do lugar que você vai trabalhar, o atendimento num hospital é de uma forma, o atendimento numa clínica é de outra forma. Então tem lugares que você vai ter mais... materiais para tratar determinadas coisas, tem lugar que tem menos, então você vai ter que lidar com as adversidades.
Então, esse profissional fisioterapeuta também, ele precisa de uma dimensão psicológica, né? Eu assisti um filme esses dias, O Corpo e Alma, e numa parte, o filme, a pessoa sofreu, acho que um derrame, alguma coisa, ela estava com o braço paralisado, né? Então, ela tem uma relação com uma pessoa, aquele braço já é difícil, ela comia num refeitório e até uma aproximação só para comentar, né? Como que isso se estende para a vida, né? Uhum. O rapaz foi comer num refeitório e ele falou: ah, eu sempre como purê de batata. A menina que ele estava interessado falou assim: é porque é mais fácil, né? Você tem um braço paralisado. Quer dizer, né? Um choque assim para a pessoa, né? Eu quero dizer, o fisioterapeuta, ele precisa ter esse conhecimento, esse preparo também psicológico, não, doutora?
Sim, precisa. E no nosso currículo nós temos disciplinas específicas da psicologia, que o Instituto de Psicologia é que ministra. E eu acho que, assim, a capacidade psicológica de lidar com todas essas adversidades, com a dor do outro, né, Miriam? Porque quando a gente vai fazer um exercício em alguém que está com dor, não vai ser fácil, né? A princípio ninguém quer, tá doendo, não quero mexer. Então, lidar com a dor do outro, ser empático, se colocar no lugar do outro. Então, sim, o ideal é que a gente tenha como aptidão um perfil já predisposto a ajudar o outro e ter essa empatia. Mas também é missão, né, do curso formar, desenvolver essa aptidão, essa competência no graduando, né? No estudante. Então, Isso faz parte da formação profissional.
Bacana, você falou de uma coisa muito importante. Até agora a gente está falando de, às vezes, uma falta de movimento, uma coisa que não tem dor. E quando tem dor? Já, como é que foi o seu primeiro contato com um paciente com dor? E como é que você reagiu? Fala pra gente aí essa lembrança, se é que você...
Eu acho que eu não lembro primeiro. Né?
Mas paciente com dor, você tem, né? É sempre uma resistência, não vamos, não toca aqui,
sim,
como que é?
É até instintivo, né? Um reflexo da gente evitar mexer aquilo que dói, né? Mas é por isso que acho que a gente tem que fugir de uma ideia do passado, né? De que não, é pelo sofrimento que a gente melhora. Né? Então a gente tem técnicas também, a gente usa não só a própria mão, os próprios exercícios, né? A mão do fisioterapeuta, os exercícios, a gente tem várias técnicas analgésicas que diminuem a dor. O fisioterapeuta, além de confeccionar, né, dispositivos como a cadeirinha, por exemplo, ele também ajuda até no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então nós temos aparelhos com correntes elétricas que podem ser aplicados para diminuir a dor. Então a ideia é que a gente use esses recursos, né, de fisioterapia com equipamentos e aparelhos para diminuir a dor, deixar o paciente, o usuário um pouco mais confortável, para daí ele conseguir relaxar e ser um pouquinho mais receptivo ao tratamento. Então, além da nossa mão, nós temos uma infinidade de aparelhos que a gente chama de eletroterapêuticos, termoterapêuticos, fototerapêuticos, né? Então, usando todos esses recursos físicos. Por isso que física é peso 2 no vestibular.
Guilherme, você tem alguma lembrança assim de atendimento que fez você se superar nessa questão de enfrentar a diversidade, empatia com o outro, com a dor? Nossa, difícil,
né? Eu vejo, em relação às crianças... Às vezes, a maioria das crianças não consegue expressar a dor que está sentindo, né? Então, aí a gente trabalha, isso que eu falei, sempre a gente trabalha com o entorno. Então, nesse ponto, a família é muito importante. Então, às vezes, a gente depende... A resistência nem sempre vem de quem a gente está tratando, mas de quem está de fora. Então, às vezes, o pai, a mãe, o acompanhante acha que tá doendo. Ou vai doer.
Curioso você falar isso.
Então, às vezes, a gente tem que ter essa empatia, esse cuidado com a outra pessoa. Mas, com as crianças, a gente consegue também atingir o resultado que a gente quer, às vezes, por meio de uma brincadeira. Então, em vez de eu alongar a criança, eu vou pegar um brinquedo... que eu vou conseguir com que a criança atinja o que eu iria fazer, mas por meio de uma brincadeira. Então, isso fica muito mais prático, fica muito mais divertido para a criança. Ela faz sem perceber que está fazendo.
Então, Miriam, né? Só respondendo a pergunta também, Guilherme lembrou de outra coisa. Para ser fisioterapeuta, tem que ser criativo. Tem que pensar rápido
isso.
E ser criativo.
Muito. Muito legal. Chegando, pergunta para vocês, gente. Juliana Reis, 18 anos, está perguntando: se eu não gostar de ver sangue, terei dificuldade nesta área?
Olha, eu acho que ver sangue... ninguém gosta muito, né? De novo, a gente tem tantas áreas de atuação que sim, é possível que um fisioterapeuta atue e não veja sangue. Nunca, né? Durante a graduação, durante a faculdade, sim, a gente tem que ter uma formação generalista. Então, essa pessoa vai ser exposta a situações em que, eventualmente, ela pode ver alguma ferida, alguma coisa assim. Mas a gente tem, inclusive aqui na faculdade de medicina, a gente tem suporte psicológico para os alunos também.
Ah, tem isso, né?
Isso, tem um serviço de suporte psicológico para lidar com esses conflitos, né? Então, a formação profissional, ela também é doída para o aluno às vezes, né? Então, lidar com seus limites, tentar transcender os seus limites, às vezes não é uma coisa que você faz sozinho. A gente tem aqui no curso de fisioterapia o programa de tutoria. Os fisioterapeutas e os docentes do curso são tutores, fazem um mentoring com os alunos. Então, esse suporte já começa aí. Tem o apoio da faculdade para a parte psicológica. Então, eu, se fosse a Juliana, eu não me preocuparia com isso.
Tem um acolhimento, né? Que bacana, e um preparo para um futuro, né?
Uhum.
Vamos lá, Gabriela Costa, 15 anos. Ah, pergunta do Lenine, né? Paciência. Se eu não tiver paciência com um idoso, não tenho jeito para ser fisioterapeuta? Vou perguntar pro Guilherme, né? Que ele falou que tem uns histórico familiar, deve ter ajudado a mãe, ou o pai, a avó, as pessoas de casa. Vamos lá, Guilherme.
Eu acho que, como a Renata já falou algumas vezes, da mesma forma que a Juliana, dependendo da área que ela optar, ela não vai ver sangue, não necessariamente você vai trabalhar com o idoso, né? Então, na faculdade você vai ter que passar por isso, porque você precisa ter o conhecimento em todas as áreas, mas tem outras áreas, tem área de esportes, tem área da pediatria, cardiologia, neurologia.
Nossa, é muito abrangente,
então,
né?
Você não vai... Tem área da estética também, então não necessariamente você vai lidar com o idoso. Sendo fisioterapeuta, você vai lidar só com o idoso. Tem várias áreas que não...
Talvez não precise... Acho que, não sei se a palavra é paciência, mas sim, uma postura ética, respeitosa e um acolhimento a qualquer um, independente da idade.
Da idade, com certeza.
Isso sim, o fisioterapeuta tem que ter.
Vamos lá, falar da parte interessante financeira, porque quem escolhe quem escolhe uma profissão não deve escolher pela parte financeira, né? Porque, lembra, a gente jornalista, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, plantão, esquece, tem que gostar, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho com relação à expectativa, ah, eu vou ganhar dinheiro... Como que eu posso? Depende que caminho que você faz, né? Porque também tem que ter um planejamento para a carreira, não é, Guilherme?
Com certeza, depende do caminho que você vai fazer. A fisioterapia, por ser uma área da saúde, ela tem abordagem pelo SUS, então tem vários concursos públicos. Então você pode ser um funcionário público de prefeitura, de estado, e trabalhar em hospitais, postos de saúde. Também tem atendimento particular. E algumas instituições que você aí acaba sendo um funcionário da instituição, né? Mas isso varia muito de qual serviço você vai atuar para essa pretensão salarial, né?
Uhum. Doutora Renata?
Então, de forma geral, eu acho que a gente ainda precisaria valorizar um pouco mais a profissão do fisioterapeuta. Se eu acho que perguntar para qualquer indivíduo, quanto você paga para voltar a andar? Quanto que você paga para o seu filho andar? Né? E muitas vezes é isso que a gente faz. Lógico que isso não depende só do fisioterapeuta, mas a nossa função é essa. É ajudar o indivíduo a recuperar os movimentos. É tirar alguém da cama e colocar de pé de novo na sociedade. Né? Quanto vale isso? Então, existem pessoas que estão muito bem no mercado, mas eu acho que se a gente for dimensionar de verdade o impacto da fisioterapia sobre a qualidade de vida do indivíduo, a gente ainda precisa ganhar mais. A fisioterapia no hospital, por exemplo, numa UTI, ela diminui o número de dias em que a pessoa fica internada, né? Então, o que significa isso em termos de custos para o hospital, custos para a família, né? Então, a fisioterapia é capaz não só de diminuir custos diretamente para a família, para o hospital, para a sociedade, como, óbvio, o nosso principal ganho é mudar a vida da pessoa, né? Fazer ela ser independente. Então, não respondi quanto ganha, mas a mensagem é: pessoas, valorizem a fisioterapia. Não achem que pagar R$150 numa consulta é muito, não é.
Né? Nossa. Doutora Renata, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Você estudou, foi estudar, já tinha mais ou menos essa definição do que você queria, aí você foi estudar, curtiu o curso, teve momentos que, ai...
Não, em nenhum momento eu duvidei que eu queria ser fisioterapeuta. E aí, a única coisa que eu senti falta quando eu me formei especificamente, eu sempre gostei muito de neurociências, e aí eu senti falta de entender um pouco mais da neurociência básica. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, eu fui trabalhar com ratos ali no Instituto de Ciências Biomédicas, estudando o cérebro de ratos.
Olha só!
Conexões cerebrais. E foi excelente para mim, para minha formação. O meu maior ganho, acho que foi, na verdade, conseguir explicar como é que o corpo humano sente, processa todas essas coisas, né, que a gente lida no dia a dia de uma forma muito mais fundamentada, né?
Nossa.
E aí voltei, não aguentei de saudade da fisioterapia e voltei logo no meu primeiro ano de doutorado. Eu voltei à parte clínica e também à docência, né? Então eu entrei na carreira docente antes de terminar o doutorado.
Nossa, você circulou por tudo, né? E você chegou a... Você já foi dar aula, você trabalhou em outros lugares, alguma experiência assim, hospital?
Não, hospital eu não trabalhei, eu tive consultório.
Ah, sim.
E fazia atendimentos domiciliares particulares.
Puxa, neurociência é incrível, né? Essa plasticidade do cérebro.
Sim,
é muito legal, né? Esses estudos são assim. Não, a pessoa quando chega, sei lá, 50 anos, vou viajar aqui. 50 anos, ela não consegue mais plasticidade no cérebro. Já está tudo... Meu...
Não é verdade.
Nossa! É demais, né? Esse assunto é muito
sim,
bacana, né?
É muito, muito.
A plasticidade é para sempre,
é
né?
É para sempre, sim.
E o que a gente... Como que a gente estimula essa possibilidade?
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como o cérebro funciona. Daí, acho que né, até a explicação justificativa da minha trajetória. E o fisioterapeuta, ele usa muitos recursos, principalmente os recursos sensoriais, para poder estimular, né, uma percepção correta do sistema nervoso e, portanto, que o ser humano, o indivíduo, a criança, o adulto, o idoso, ele faça o movimento, ele organize o movimento da forma que você gostaria, do melhor para ele. Né? Então, quando o Guilherme fala, a gente tem que pensar no entorno, sim, a gente tem que pensar em todo o entorno, desde que luz que eu vou colocar no ambiente, o som que vai estar ali, por exemplo, os bebezinhos, né, nossos bebezinhos prematuros que ficam numa UTI neonatal, aqui no HU, por exemplo, né, tem uma hora que para a gente poder garantir um bom desenvolvimento do sistema nervoso do bebê, a gente precisa privar o bebê de todos aqueles barulhos, aquelas luzes de uma UTI. Então, tem que deixar ele no escuro, tem que diminuir o ruído. Então, a gente modula bastante o ambiente pensando em como o sistema nervoso vai reagir e como é que o bebê depois vai se desenvolver, um bebê, um adulto e assim por diante.
Nossa, doutora, nós vamos falar de sistema nervoso um dia aqui, hein?
Né?
Só cérebro. Olha, adorei esse bate-papo maravilhoso aqui com a doutora professora Renata Ide Razue. Ela é do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP. Doutora, muito obrigada pela sua participação no Abraço uma Carreira de Fisioterapeuta. Vai voltar. Nós temos também aqui agradecimentos ao Guilherme de Abreu Gonçalves, do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar. Obrigada, Guilherme.
Obrigada.
Também agradecimentos a Daniela Coutelli, que é assessora de imprensa do CIAM. Obrigada. E o Marcelo Pavel, também assessor de imprensa, voluntário do CIAM. Muito obrigada pela realização desse programa, viu, gente?
Obrigada,
Miriam. E é isso. Agradeço também todas as participações. A gente vai colocar as fotos no Facebook Miriam Ramos. Vocês peguem lá, tá bom? E todo mundo convidado para curtir sempre o Abrace, toda quinta-feira à 13h. E reprise no domingo, às 16h. Depois o programa é postado no nosso site e vocês também podem levar para a sala de aula, para os alunos, pode levar para onde vocês quiserem, ouvir a hora que vocês quiserem, tá bom? Grande beijo. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo o Thales Almeida, ainda o Benê Ribeiro, Márcio Ortiz e o diretor da Rádio USP, Dagoberto Alves. E a gente vai encerrar com a última música. Escolheram, quem escolheu? Caetano Veloso. Ah, aqui também teve coincidência. A Renata e a Daniela escolheram Caetano Veloso. E a música?
É Terra.
Tá certo, gente. Um beijo, obrigada.
Obrigada, amiga.
Estava preso na cela de uma cadeia. Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante. Errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante. Errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.